quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Eu e você temos que responder para nós mesmos.
Reparei de Jesus, chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos,
o mexeriqueiro descobre o segredo.
Deus dá e Deus cobra,
mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes.
Então cheguei na casa do pastor, o filho, a sandália dele era do Homem-Aranha. Entende? O pijama dele era o Homem-Aranha. Mas também quando eu chegava na igreja, eu era o pastor na igreja, e o pai dele não era o pastor da igreja, mas era membro daquela igreja. Quando o menino chegava, ele já chegava assim. Olha, só faltava essa. Eu falava para ele: escuta aqui, companheiro, eu já falei para você que Jesus já derrotou esse Homem-Aranha, já deu uma surra nele, entende? Porque o Homem-Aranha se simboliza Satanás.
Com certeza.
Jesus já o derrotou, ele não é nada. O seu herói é Jesus, meu irmão. O seu herói é Jesus. Os heróis das nossas crianças precisam ser Jesus da Bíblia. É um José, não é? Que fugiu da mulher do Potifar. Homem que foge de mulher não é feio, não. É bonito. Nós estamos num tempo que o homem tem que fugir das mulheres. Porque antigamente as mulheres tinham que fugir dos homens. Mas hoje inverteu o negócio. Principalmente lá nos Estados Unidos, as mulheres estão atrás. Então, não é feio o homem fugir de mulher, não. Se você for muito gentil com o pecado, você peca. Não seja gentil com o pecado. O com o pecado você corta assim. E a pessoa percebe que você não gostou do elogio, que você não gostou do toque, que você não gostou da aproximação. Tem que haver respeito entre sexos opostos. Intimidade só entre marido e
mulher.
E moças, lembrem-se que os rapazes têm mão boba. Mão boba. Todo homem tem mão boba. Mão boba, né? Sem querer, encosta aqui, encosta ali. Sem querer, não é? Sem querer, querendo. As moças têm que saber inteligência, sabedoria, para saber que os homens forçam a barra para conseguir o que eles querem, mas eles não querem casar, não. Eles querem tirar uma casquinha. Eles querem ficar. Mas na hora de casar, eles vão querer uma moça séria. Quando os rapazes chegam para mim e dizem: pastor, eu já errei demais, já fiz tanta coisa errada, mas agora eu quero uma moça para casar. Interessante. Na hora que você quer uma moça para casar, para ser a mãe dos seus filhos, aí você quer uma virgem? Você quer uma moça séria? Está errado ou está certo?
Está
certo. O errado foi ele ter abusado de tantas mulheres, tantas moças que se deixaram abusar, tentando casar com ele. Mas, queridos, na hora de casar de verdade, ele vai querer uma aqui. Eu me lembro de uma parente minha, era amante de um cara por muitos anos, até que um dia a mulher desse ricão, cara rico, morreu. E no dia que a mulher dele morreu, coincidiu que eu estava num apartamento junto com essa tribo, no mesmo lugar, minha esposa, eu estava com a família. Quando ela recebeu o recado por telefone que a esposa do amante dela tinha morrido. Que alegria foi a dela. Que alegria. Que agora ela ia poder o quê?
Casar.
Se casar. Mas que tristeza. Quando ela ligou para ele, E ele disse: não, eu não vou casar com você. Você não serve para ser a mãe do meu filho. Não servia mesmo? Não tinha caráter cristão? Então, na hora em que um homem que vive todo errado, na hora que ele pensa em casar, levar uma vida séria, ele vai procurar uma mulher séria. Então você não seja boba. Não seja boba. Os homens valorizam a mulher quando ela é firme. Segura a mão do cara. Vamos lá, tira essa mão daí. Tem um preço. Quer pôr a mão, tem que casar. Tem que casar, tem que ter um preço para pagar, meu irmão. Se é muito fácil o rapaz conseguir o que ele quer, para que ele vai casar? Para quê? Então, queridos, nós temos que deixar de seguir o padrão do mundo. O padrão do mundo não serve para nós.
Amém.
Os filmes e as novelas apresentam um estilo de vida, um estilo de namoro, um estilo de vida sexual que não serve para o povo de Deus. As novelas são destruidoras de lares. Quando alguém assiste novela, a cabeça vai ficando toda torta. Ela começa a olhar para os homens de uma forma diferente, para as mulheres de uma forma diferente, porque novela só dá traição, só dá infidelidades. Então, queridos, fiquem longe das novelas. As novelas são usadas por Satanás para destruir a felicidade dos lares. Você, marido e esposa, façam planos de não ter esses cabos, TV a cabo em casa, não é? Para não ter. Lá nos Estados Unidos, quem quer ter programas tem que ter TV a cabo. Lá não existem praticamente televisões assim de graça. Ou quem quer tem que pagar. Quem prefere não ter TV a cabo não tem nada em casa. Aqui tem os canais de graça, né? Os canais de graça. Tem as novelas de graça, né? Infelizmente. Ia ser tudo pago. Porque assim ia ficar mais difícil.
Né?
Tem que ser bem caro. Igual cigarro, a gente coloca o preço lá em cima, né? Paga caro. Para pegar um câncer, né? Um câncer de valor. Então, queridos, nós, como povo de Deus, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo.
Amém.
Hoje a irmã estava me falando, pastor, não tem mais ilusão nesse mundo. Eu também não tenho mais ilusão nesse mundo. Eu não tenho mais sonhos nesse mundo. Meu sonho é o céu. Eu quero a palavra de Jesus. É tudo o que eu quero. Mas nós ainda estamos no mundo. A gente tem que viver aqui ainda. A gente tem que tratar bem as pessoas, a gente tem que pagar a conta, a gente tem que pagar o aluguel, a gente não pode passar cheque sem fundo, a gente tem que ser gente honesta, a gente tem que trabalhar 1 ou 6 dias na semana para ter a bênção do Senhor e ter dinheiro para pagar as despesas. Mas a gente não tem que investir aqui não. Nosso negócio é o céu.
Amém.
A gente tem que investir lá em cima, porque Jesus vai voltar logo.
Amém.
Mas enquanto nós estivermos na terra, vamos deixar que só os nossos pés estejam aqui na terra, não a cabeça. Ter os pés na terra, tudo bem, mas a cabeça não pode estar na terra. A cabeça tem que estar no céu.
Amém.
É para lá que nós queremos ir.
Amém.
É para lá que queremos levar os nossos filhos.
Amém.
Eu não estou criando filho aqui, minhas netinhas. Eu não estou sonhando nelas em que elas fossem pessoas grandes neste mundo. Não, eu quero que elas sejam herdeiros do reino.
Amém.
Herdeiros do reino. Por isso a vida delas é cantando sininhos. Quando elas viajam comigo, elas cantam. Uma tem 5 anos, outra tem 3 anos. O prazer delas é cantar os sininhos. Elas já têm um repertório. Elas já têm várias músicas. Então, queridos, a alegria nossa é criar filhos para Deus.
Amém. Amém.
Tem pais que dizem, eu estou criando meu filho para o mundo. Ele aprende a me perguntar, não crie filho para o mundo. Crie filho para Deus. Toda noite consagre seus filhos a Deus. Consagre seu esposo a Deus. Consagre sua esposa a Deus. Consagre. Fale o nome. Eu dedico o fulano. fulano de tal para Jesus, ele é teu, Senhor.
Amém.
Eu sou a mãe dele, eu sou o pai dele, eu dou ele para quem não quiser. Eu estou dando para o Senhor.
Amém.
Cubra-o com a sua bênção, que o anjo do Senhor esteja ao lado dele.
Amém.
Intercessão, irmão. Nós vamos chegar no céu com os nossos filhos, vamos fazer com muita oração e cala os joelhos. Cala os joelhos. Agora que nós estamos morando na Flórida, eu só coloco calça no sábado, porque a semana toda é de bermuda. É muito quente, né? Só bermuda, sandália. Na Flórida, agora que eu tenho aposentado, é assim, né? No final de semana já tem programas nas igrejas, mas durante a semana estamos ali. Então, pela primeira vez, minhas netinhas estão vendo meus joelhos. E elas sempre estão perguntando: o que é isso, vô? O que é isso que o senhor tem nos joelhos? Porque tem ali uma mancha escura. Calo. Eu digo: isso é calo. Isso é de oração. Orando por você, pelo papai, pela vovó. Queridos, nós não temos que fazer calo na língua de tanto falar. Nós temos que falar, fazer calo onde?
Nos joelhos.
Nos joelhos. Fale pouco, esposa. Fale pouco, mulher gosta de falar muito, né? Mas fale pouco. Ore bastante. Faça calo nos
joelhos.
Porque a transformação vem através da oração.
Amém, Senhor.
Só Deus muda o marido. Marido teimoso, cabeçudo, você fala uma vez, não adianta ficar falando sempre. Porque buzinando no ouvido o dia todo, você perde a autoridade. Você perde a autoridade de falar demais. Aquilo que era tão importante deixou de importante. Você repete demais. O que é importante a gente fala uma vez. E depois? Ora. E depois? Ora. Já falou? Já falei. Então daqui para frente é orar. E orar, e orar. Quando? Não tem limite para a oração. Agora, para falar, tem limite. Porque senão a pessoa não aguenta. Né? Você não pode ficar falando mais que fica difícil aguentar. Muita oração. Nós podemos chegar no céu sim com os nossos filhos.
Amém.
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Amém.
Mas nós temos que ter carros nos joelhos. Amém?
Amém.
Amém. Queridos, eu pensei que eu entendi que Deus pediu para eu falar isso.